Mônica, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos que estão nos escutando também. Eu gostaria de divulgar, então, esse projeto, porque pela importância dos sonhos, né? Sobretudo nesse momento, porque o sonho, ele é a primeira providência psíquica no sentido da gente metabolizar esses excessos de realidade, né? Então, nesse momento em que a gente está submetido a esse, digamos, trauma coletivo, né? A solicitação dos sonhos, ela também funciona como um estímulo à pessoa sonhar, né? A gente sabe, tanto pelos nossos pacientes, como pelos nossos colegas, né? Que o sonho, ele está mais vívido nesse momento. Justamente porque nós estamos passando, então, por um momento de muito excesso, né? E para metabolizar esses excessos, o organismo, o ser, né, utiliza então esse recurso, né, que é o recurso de sonhar, para conseguir dar conta dessa quantidade a que nós estamos submetidos. Né?
Eu entendo.
Então, sim, a gente sabe então da importância desse projeto, né, que para além das pesquisas que a gente pretende realizar, ele é também um pedido que evoca nas pessoas o desejo de colaborar com o projeto, né? A intenção de oferecer algo, que é o seu sonho, né? E essa intenção, então, funciona também como um estímulo à produção do sonho. Relatar os sonhos, sonhar, relatá-los, também favorece a elaboração das nossas angústias, né? Daquilo que em nós está em excesso.
Claro. Mônica, deixa eu te perguntar, não sei se você está me escutando bem.
Sim, estou escutando.
Ótimo, que bom, porque a ligação aqui fica um delayzinho, não tenho certeza se estava me escutando. Mônica, sobre essa questão, por exemplo, de propor, né, que as pessoas falem dos seus sonhos, não é sonho como ambição, como inspiração, é o sonho mesmo, do universo onírico, aquele que a gente sonha dormindo, né?
Isso, são os sonhos do universo onírico, né, os sonhos de quando a gente está dormindo e produz, então, esse nosso, que eu costumo chamar o nosso filmezinho particular, né? Que é um filme, né? Uma ficção que a gente cria à noite, né? Muitas vezes a gente não lembra, mas nós sabemos que sonhamos todas as noites, né? E para estimular que a gente sonhe todas as noites, é importante a gente pensar nesse tema, né? Pensar que vamos sonhar, o que será que vamos sonhar, né? Embora isso não determine que vamos sonhar, isso serve como um estímulo, né? E de manhã, quando a gente acorda, se a gente fizer um esforcinho, talvez a gente lembre de uma palavra ou lembre de uma cena. E isso, se a gente se fixar nessa primeira lembrança da manhã, talvez venham mais elementos, né, do sonho, que contribuem também para a gente saber do nosso desejo, o que a gente anda querendo, né? Porque a importância dos sonhos está justamente, né, em que ele ajuda a gente a elaborar as angústias.
Mônica,
ele ajuda a gente. Pois não?
Desculpa, não queria te interromper. Como eu te falei, tem um delay, então não sei se você tinha concluído, mas pode concluir, se não concluiu, por favor.
Sim. E esse projeto, então, ele foi inspirado num livro, né, que chama-se Sonhos do Terceiro Reich, em que uma jornalista alemã coletou, então, os sonhos de pessoas antes da Segunda Guerra, né? Então, nesse sonho já aparecia alguma potência do que viria a ser, né? Não no sentido de uma previsão, mas no sentido de uma potência que já existia no sonho. Então, a nossa ideia de coletarmos sonhos nesse momento de pandemia, ela vem justamente no sentido da gente tentar ver qual a potência que os sonhos estão nos dizendo agora, né, nesse momento. E por isso, então, nós solicitamos a todos que participem do projeto, relatando ali no site, né, os sonhos que tiveram durante a pandemia. Né?
Claro.
E a gente sabe, né, Beverly, que tem pessoas que ficam muito angustiadas também, né, e acham os sonhos muito desconexos, às vezes as pessoas não conseguem perceber nenhum sentido, né? E quando as pessoas estão com uma angústia muito excessiva, também podem procurar o serviço de atendimento, como nós temos ali no CEP, né? Tem uma sede na Serra, o CEP Serra, ou no CEP de Porto Alegre, que também estão com um projeto, né, que vai em auxílio à sociedade, né, que é a escuta psicanalítica solidária, né, onde a pessoa pode ter atendimento sem cobrança de honorários durante um período.
Entendo. Mônica, sobre essa questão do projeto, né, obviamente você explicou como ele surge, eu queria te perguntar detalhes mais práticos, do tipo assim, desde quando está vigorando, como as pessoas fazem para enviar os seus sonhos, então, para o CEP, e depois de enviar, qual é a resposta, qual é a dinâmica para ajudar, então, esses participantes no sentido de compreender o que estão sentindo e vivenciando a partir dos sonhos?
Sim. Assim, Beverly, este projeto, então, a pessoa pode relatar os seus sonhos no site do projeto, né, que depois, não sei se posso...
Pode.
Falar, né, que é www.cepda.com.br/colecionando-sonhos.
Uhum.
E neste site, a pessoa pode relatar os seus sonhos, pode entender um pouco melhor do projeto, né? Esse projeto vem, então, para que nós possamos fazer algumas pesquisas em psicanálise e saúde mental. Nós vamos inicialmente compilar esses sonhos, depois vamos formar um grupo para podermos pensar esses sonhos, podermos teorizar, podermos observar o que, que a gente pode extrair de conhecimento psicanalítico a partir daí. E então, vamos produzir alguns trabalhos, né? Alguns textos que vamos, então, divulgar no momento em que tivermos esse trabalho concluído.
Ele já começou, já tem gente enviando? Como é que está esse trabalho?
Já tem gente enviando, nós temos em torno já de 40 e poucas pessoas que já enviaram seus sonhos. Obviamente, nós precisamos bem mais, quanto mais pessoas colaborarem, melhor para nós, porque vamos poder, então, ter uma quantidade maior de sonhos para poder analisar, né? E isso vai ser analisado de uma forma coletiva. Ele não tem o objetivo da gente interpretar cada sonho individualmente, porque isso demandaria um conhecimento, então, da vida da pessoa, um conhecimento mais específico, mais prolongado, e isso se faz durante uma análise, né? Que se as pessoas tiverem desejo de se analisar, tem esses locais, né, onde tem escuta psicanalítica solidária do CEP, que elas podem entrar em contato, tanto no, na, em Caxias, né, no CEP Serra, como no CEP de Porto Alegre. Mas esse trabalho, ele não visa o indivíduo, ele visa o coletivo, no sentido de nós sabermos o que, que aparece em comum nesses sonhos, né, para que a gente possa ver o que, que tem de potência de, que já está aparecendo nos sonhos neste momento.
Entendo. A ideia é que se trabalhe um consenso coletivo, né? Aquilo que permeou o universo onírico das pessoas de uma forma um pouco mais coletiva para traduzir isso em estudos, em entendimento do que está acontecendo como fenômeno, é isso?
Exatamente.
Entendo. Claro, até porque são muitos os elementos, né, Mônica? Quando a gente sonha, tem toda uma simbologia, depois tem coisas que são de uma curva, digamos assim, coletiva, porque a gente sabe, está todo mundo um pouco angustiado, né? Um pouco com medo, um pouco apreensivo. Então, talvez algumas coisas sejam realmente parecidas. Bacana a ideia.
Uhum. Inclusive, tem estudos, né, que nos indicam que a gente tem a ideia de que o sonho é algo muito individual, né? E, de uma certa forma, é porque cada pessoa produz o seu sonho de acordo com as suas memórias, com as suas percepções, que inconscientes e conscientes também, né? Mas, no fundo, o sonho nos apresenta algo que é do coletivo, né? Algo que nos une enquanto humanidade. E é em torno disso que nós estamos tentando as nossas pesquisas.
Tá certo. Mônica, obrigada pela entrevista, viu? Pela ideia também. Sucesso nessa iniciativa.
Muito obrigada, Beverly. Eu agradeço, então, a oportunidade de divulgar esse projeto, que para nós é muito caro. E vamos sonhar, porque nós precisamos de futuro.
Tá certo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima.